Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 35. Depois desta cena, Branca fazia o possível por familiarizar-se com o Coruja. Procurava Pópulo à vontade, convertê-lo em uma espécie de parente velho, rompia com ele sem cerimônias que não usava para com mais ninguém, e para as quais, força é confessar, não lhe sobrava jeito, pois que ela já por temperamento como por educação, era uma dessas criaturas frias e reservadas, cujos sentimentos nunca se deixam trair na fisionomia ou nas palavras. De Nanges, como toda mãe adotiva, transmitira-lhe as maneiras, o seu gosto, o seu estilo, mas não lhe tocara na alma, porque esta sua própria mãe sabe educar. Felizmente a alma de Branca era boa por natureza, e se não se aperfeiçoou por falta de educação, também não se corrompeu com a moral da professora. André ficou extremamente surpreso quando notou que a encantadora senhora era para com ele muito mais dada e expansiva do que com qualquer dos outros amigos do esposo. E foi aos poucos se habituando a vê-la e a falar-lhe sem ficar constrangido, até sentindo já por fim um reto gosto curto quando ardinha a seu lado, tão tranquila, tão feliz e tão distinta. Ela, muita vez, ao vê-lo triste e apoquentado da vida, chamava-o para junto de si e procurava animá-lo com boas palavras de interesse. Dizia-lhe, por exemplo, então, meu amigo, que ar terrível tem hoje o senhor. Veja se consegue enxotar os seus diabinhos azuis e leia-me alguma coisa. Olhe, dê-me notícias de sua obra, diga-me como vai a sua querida história do Brasil. Terminou, afinal, aquele episódio dos Guararapes, que tanto o preocupava?
Vamos!
Converse. Coruja sorria, muito lisonjeado por debaixo da sua crosta de elefante, mas remancheava para não mostrar o que escrevera. Aquilo era um trabalho tão frio, tão desengraçado, que não podia interessar o espírito de uma senhora. Contudo, se Branca insistia, ele acabava por invocar os seus caderninhos de apontamentos históricos e lia-lhe em voz alta aquilo que dentre eles se lhe afigurava menos insuportável. Eram fatos colhidos por aqui e por ali, em serões da Biblioteca Nacional, escritos num estilo compacto, muito puro, mas sem belezas de colorido nem cintilações de talento. O que lhe falecia em arte e gosto literário sobrava-lhe não os obstante infidelidade e agidão, as suas crônicas eram de uma frieza de estatística, mas sumamente desapaixonadas, simples e conscienciosas. Entre aquela infinidade de páginas, abarrotadas de letrinha miúda e muito igual, não havia um só adjetivo de luxo ou uma frase que não fosse de primeira necessidade. Teobaldo gostava de fazer pilhéria com os alfarrábios do amigo, mas passando a falar sério, citava-os com respeito, se bem que deles não conhecesse uma linha ao menos. Obra de fôlego? Dizia, engrossando a voz, e afirmava que no meio de toda aquela papelada havia coisas magníficas. Quando Branca estava aborrecida, durante pequenas viagens comerciais do marido, André, em lugar da enfadonha história, lia-lhe alguns dos seus poetas mais prezados, clássicos na maior parte, entre os quais se destacavam Camões e Garrete, por quem ele sentia verdadeiro fanatismo. Outras vezes tomava da flauta e punha-se a tocar para distrair, quase nunca, porém, o conseguia, porque o desgraçava do mal tocava mal e sem inspiração. Para ser agradável à Branca, para entreter, ele estava sempre disposto a tudo, menos a apresentar-se na sala de Teobaldo em noites de recessão ou acompanhá-los ao lírico. Adorava boa música, mas não podia ajeitar-se com o frenético borborinho das plateias e a nervosa vivacidade dos saraus. Quando lhe dava na cabeça para ver uma ópera, o que era raríssimo, comprava um bilhete de torrinha e metia lá em cima, muito só, muito escondido de todos e pedindo a Deus que ninguém o notasse. Entretanto, o que Branca sentia por ele era menos estima do que uma serrata espécie de condolência, que todo o coração feliz e farto voltar aos desfalecidos da fortuna. Se por vezes brilhava nas suas palavras ou nos gestos qualquer centelha de afeição, seria talvez alguma gota capada do grande transbordamento do seu amor pelo marido, Coruja, por muito ligado a este, participava do luminoso eflúvio. Tanto assim que entre todas as relações de Teobaldo, antigas ou recentes, era essa única que merecia da formosa criatura semelhante distinção, outras nem isso tinham. O velho Hipólito e mais a mulher causavam-lhe tédio, ele com a sua eterna mania de criticar a Deus e a todo mundo, com sua avareza mal disfarçada e com a sua proa de ricaço. ela com aquele gênio de querer governar sempre e dirigir a vida das pessoas com quem se dava e queria impor a sua opinião a propósito de tudo. Quanto ao Sampaio, esse felizmente poucas vezes aparecia, outro rastro não deixava de sua passagem além de meia dúzia de banalidades e algumas pontas de cigarro lançadas fora do cinzeiro. Era porco, de que o mais frequentador da casa era o Afonso de Aguiar. Apresentava-se regularmente nos dias de recepção e surgia uma vez por outra à hora do jantar, sem ser esperado. A sua atitude ao lado da mulher, na aparência, a melhor e mais correta que se poderia desejar. Chegava com seu passinho miúdo, um sorriso de bom rapaz à superfície dos lábios. Ia logo apertar-lhe a mão com todo respeito, perguntando-lhe cheio de doçura como passava a sua querida prima, e em seguida ia ter com Teobaldo e punha-se, até a ocasião de sair, a conversar com este sobre negócios e um pouco sobre política. Estas conversas tanto e tanto se repetiram e foram por tal forma tomando um caráter expansivo e íntimo, que Teobaldo, contra todo o seu sistema de atração, já de mulher confiava algumas particularidades da sua vida comercial. O outro, cuja posição na praça era bastante próspera e segura, animava-o com palavras de amigo e prometia estar sempre ao lado dele e ao seu dispor, quando por acaso Teobaldo encontrasse alguma séria dificuldade na sua carreira. Independente disso, parecia admirar a Ali por tal modo o tino e o talento, que ao lado dele se for aos poucos convertendo em um desses louvaminheiros constantes, e em geral acompanham os homens excepcionais, e para os quais reservam estes uma certa proteção amistosa, cheia de apreço e reconhecimento, mas com quem, no fundo, são de uma indiferença toda à prova. Como todo homem egoísta e vaidoso, Teobaldo gostava de ouvir elogios, viessem esses de quem quer que fosse, e o finório do Aguiar. Compreendendo isso mesmo, não perdia a ocasião de lhe queimar incenso defronte do nariz. Tudo, por mais simples, que fazia o marido do de Branca, representava para o velhaco novos pretextos de entusiasmo. Um discurso à sobremesa ou em alguma outra reunião, um parecer em qualquer questão comercial, um artigo na imprensa, tudo era motivo de louvor e pasmo. Exclamava o primo de Guibranca. Não há um segundo Teobaldo. O ladrão reúne em si todas as qualidades que se podem desejar em um homem. Maneiras, talento, caráter, figura, tudo que há de bom, de belo e de grandioso. E de mais um verdadeiro fidalgo. Ninguém como ele para saber tivar a quem quer que seja, para cada pessoa tem sempre o assunto especial que a interessa particularmente, que aprende. Se ter fronte de um ministro, a conversa em política, ouvindo, ninguém acreditaria que ele durante toda a sua vida tivesse outra preocupação além da política. Se fala um homem de ciência, faz logo pasmar a todos com a sua despretensiosa erudição. Se a pessoa com que ele conversa é um artista, um músico, um poeta, um pindor ou um ator, então a sua palavra privilegiada chega a causar delírios de entusiasmo. As ideias, as frases, as imagens literárias saem-lhe da boca em borbotão. E note-se que tão facilmente discorre a arte moderna, como remonta à de 3 séculos atrás, tão à vontade se acha falando sobre os pintores da Renascença, como falando da escultura pagã, como do teatro grego ou da poesia hebraica. Seu milagroso talento, sem fazer especialidade de coisa alguma, abrangeu-do e de tudo se apoderou. Nada do que existe no orbe intelectual escapou à sua grande faculdade de apanhar de uns aquilo ou aquilo que os outros levam muitos anos para conquistar. Com a mesma facilidade com que compõe uma valsa, escreve uma poema, desenha uma paisagem, faz um discurso, escreve um artigo político, engendra um folhetim de crítica, canta uma parte de barítono, sustenta a conversação de uma sala, dirige um cotilhão, inventa um feitio de chapéu para a senhora, um prato esquisito para o jantar e tão pronto fazer uma lista dos melhores vinhos do mundo, como para fazer a classificação de todos os sistemas filosóficos até hoje conhecidos. Teobaldo, com efeito, era um desses espíritos que tanto tem de inconstantes e fracas para aprofundar e conservar qualquer coisa, como de prontos e fortes para assimilar o que passa defronte deles com a carreira mais vertiginosa. Tudo conseguia apanhar em um lapso instantâneo, mas não conseguia estudar seriamente qualquer coisa. Conhecia tudo e nada conhecia ao mesmo tempo, porque tudo percorrera de passagem. Era, enfim, um homem superficial, um habilidoso, incapaz de qualquer trabalho de fôlego ou de qualquer concepção verdadeiramente individual. mas como ninguém apto para me tareitar em um relance tudo aquilo que os outros, os especialistas, conceberam e aperfeiçoaram durante uma existência inteira. Por várias vezes representar em teatrinhos particulares, e também copiava ao ator que ele escolhia para modelo, que chegaram a julgá-lo um gênio na arte dramática, quando pela primeira vez apareceu o introtor da cofonia, Teobaldo arranjou logo uma dúzia de copos de cristal. Afinou-os, tanto fez que, no fim de alguns dias já tocava, não com a perfeição do outro, mas enfim tocava, e isso era o bastante para satisfazer a sua fantasia. Depois de ver o Hermann, em entregou-se durante 3 meses à mania da prestidigitas, e com Yuxiu fazer maravilhas nessa especialidade, vendo um célebre jogador de bilhar, que em certa época se andava mostrando ao público do Rio de Janeiro, quis competir com ele e conseguiu fazer 300 carambolas de uma tacada. Para estas passageiras manifestações de habilidade, incontestavelmente era como ninguém. Entendia um pouco de tudo, sabia tirar retratos fotográficos, jogar todos os jogos de cartas e mais os de exercício, contando aí tiro ao alvo, a pelela, a pela, a bengala, o bilboquê, e cada novidade que surgia, fazendo impressão no público, encontrava nele o maior e também o menos constante dos entusiastas. Assim, durante algum tempo, só ouviram falar em magnetismo, e parecesse resolvido a não pensar em outra coisa, daí em diante, depois veio o espiritismo, e Teobaldo durante outro período foi o mais fervoroso discípulo de Allan Kardec. Depois passou a dedicar-se à astronomia, depois à maçonaria e, entre os 20 e os 30 anos, pertenceu sucessivamente ao que mais estivesse em moda. Foi materialista com Bunner, foi ateu com Renan, socialista com Sainte-Beuve, evolucionista com Spencer, psicólogo com Bain, positivista com Littré e Augusto Comte, mas nenhum deles conseguiu estudar a sério. Entusiasmava-se momentaneamente e de cada filósofo cunha os livros mais espetaculosos, mais vulgares, sem nunca entrar pela obra profunda dos sábios. De Buckner, por exemplo, conhecia tão somente Força e Matéria, de Renan na Vida de Jesus, de Jacoliot a Bíblia na Índia, e assim por diante, notando-se que de muitas das obras conseguia ler apenas uma pequena parte, ou alguma notícia crítica, ou qualquer citação, ou um simples a propósito. No entanto, falava de todas elas, nomeando autores modernos e antigos, discutindo-os, atribuindo-lhes a pensamentos e frases que jamais lhes pertenceram, chegando a sua temeridade ao ponto de citar em falso ou de orelha as mais respeitáveis autoridades, para justificar o que ele na ocasião negava ou afirmava. Esta prodigiosa fafaldade de tudo assimilar sem nada digerir, era manha em Teobaldo que muita vez discutindo com o Coruja, ele apanhava no ar os argumentos deste, e apresentava-lhes em defesa própria, já transformados e desenvolvidos. E o mais curioso é que, posto André estivesse senhor da matéria etérea, em discussão e a conscienciosamente, citando autores que o outro desconhecia, era sempre levado à parede e tinha de render-se, porque o contendor com sua verbosidade lhe arrebatava todas as armas. Seu espírito, de uma agilidade acrobática, saltava de um ponto a outro, fazendo as mais difíceis cabriolas. Tão depressa Teobaldo se sentia mal seguro em um terreno. Puxava logo a conversa para o lado oposto, sem que aliás ninguém desse por isso, tão presos ficavam todos à sonora corrente de suas palavras. E sempre requieto, e o sempre em constante fermentação, aquele sutil e maleável espírito a tudo se amoldava, em tudo se informava, torcendo, singrando e penetrando por caminhos da ciência inteiramente desconhecidos para ele. E às vezes, sem conhecer de certos autores mais do que o nome, citava-os de todas as nacionalidades, de todas as classes e de todas as épocas. Os ignorantes, ouvindo, comiam-no por sábio. Um sábio, se o ouvisse, havia de julgá-lo um louco. Afonso de Aguiar não o considerava nenhuma dessas coisas, mas bem lhe conhecia a parte vulnerável do caráter. A vaidade, por aí contava em dadrio de coração esconderar-se dele. E no empenho de conquistar a confiança de Teobaldo. Já por fim tanto lhe glorificava os dotes intelectuais e as simpatiagiásticas exterioridades de sua pessoa, como ainda lhe gabava as qualidades morais. Que coração! Segredava ele a todo aquele que pudesse levar suas palavras ao marido de Branca. Que coração de ouro! É capaz de despir a camisa para socorrer a um pobre. Das molas, sem contar um tal dinheiro e dantes. Quando não tinha para dar, sofria mais do que o próprio necessitado. Ensodeiro, muita vez empenhou relógio só para servir a algum amigo. muita vez teve de pedir emprestado dinheiro, que não era para ele, muita vez pagou dívidas, se não é o Iá. Yogiá, a voz acrescentada quase sempre, e sem precisar ir muito longe, aí está o fato do coruja. Que coruja contavam? Ora, aquele rapaz que tem em casa um pobre diabo, sem eira nem beira, um tipo esquisistótaro, que teria levado o diabo se não fosse ele. Então passava a contar uma história a respeito do coruja, e sempre engrandecendo as qualidades do outro, resumigo. Como digo? E note-se que ele faz tudo isso somente porque o tal sujeito foi seu companheiro de colégio. Esta calculada e constante glorificação de Teobaldo, feita pelo suposto amigo, foi afinal encontrando eco nos grupos em que ela caía, e o festejado esposo de Branca viu surgir aos poucos em torno de seu nome uma grande reputação de homem ilustrado, de homem tetalendo e de homem generoso. E isto, ligado à sua fama de rico, era tudo quanto ele desejava. Mas, todas as vezes em que Teobaldo ouvia elogiar o seu procedimento para com o coruja, e tentava provar que o não merecia, tanto mais se assavam os propagadores de sua fama, tanto mais o fato era engrandecido e apregoado. Um deles exclamou cheio de entusiasmo. Além de tudo é modesto. Homem, nega peito a joia esmola que faz como qualquer negaria um obsequio recebido que o humilhasse. Branca, porém, revoltava de tão tamanha injustiça feita ao melhor amigo do seu Teobaldo. Este, pensava ela, tem de sobra com que merecer elogios, e não precisa enfeitar-se com as penas que lhe não pertencem. Sofreu, pois, uma enorme decepção, quando, falando a esse respeito ao esposo e dizendo que achava indispensável esclarecer bem aquele ponto aos olhos de todos, lhe ouviu declarar frouxamente. Não sei, minha flor, não acho muito por prudengitar essa questão mais do que já está. Com semelhante resolução talvez apenas conseguíssemos chamar sobre mim algum ridículo. E bem sabes que um homem na posição em que deve temer o ridículo sobre todas as coisas. Branca não opôs uma palavra às do marido, mas intimamente sentiu estremecer, posto que de leve, o entusiasmo pelo seu ídolo, pelo seu amado, pelo seu esposo, pelo seu Deus. Entusiasmo que ela até aí mantinha sereno e inalterável como uma estátua de ouro. Foi o primeiro ponto escuro que descobriu no astro, e procurou logo enganar a vista, fazendo por convencer-se de que aquilo não passava de uma venial fraqueza. Ah, mas a primeira mancha nunca vem, e Branca tinha de sofrer ainda outras decepções mais amargas e mais difíceis de esquecer. Todavia, uma vez ao lado do coruja, não se pôde dominar e falou-lhe abertamente sobre o fato. Respondeu o professor sem se alterar, eu já sabia. Fui até já várias vezes interrogado ao do sobre como. Pois já chegaram a lhe falar? Sim, alguns amigos de Teobaldo. E o senhor explicou tudo, não é verdade? Não, não valia a pena. Que mal pode haver em que suponham semelhante coisa? Muito mais quando isso tem o seu fundo de verdade. De verdade? Pois o senhor quer me convencer também a mim de que Teobaldo é quem lhe fornece os meios de subsistência. Ora, se os não fornece agora, já o fez por muito tempo. E quem sabe se não virei ainda a precisar disso. Branca, defronte destas palavras, ficou ainda mais surpresa de que quando ouviu as próprias do marido. Ela sabia já que o coruja era um singular exemplo de abnegação e de boa fé, mas nunca o julgou capaz de tanto. E seu espírito, ainda puro, religioso e casto, principiou instintivamente a voltar-se mais e mais para aquela figura feia, resignada e melancólica, aquele pobre diabo carbo e percomido trabalho e pelo sacrifício que todos repeliam, e para o qual ninguém sabia ter uma única palavra de amor e consolação.